Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Senhoras e senhores, é terça-feira, 10 da noite. Hora de começar o dia mais geek da sua semana com o Geek Mix, no melhor Geek Mix do Brasil. Eu sou Fernando Caruso.
Aqui é André Gordirro, do calor do Rio de Janeiro.
Putz, grilo, nem me fala. Aqui é Afonso 3D derretendo nesse calor que já chegou aqui na nossa cidade, incrivelmente quente.
Não, mas peraí, tu vem tirando onda. Tu vem tirando onda a vários programas que tu tá morando nos Alpes,
cara. É verdade, eu tô morando nos Alpes e o Solano está morando fora, né? Porque ninguém sabe dele. Ele está sumido. É,
mas ele vem.
Ele vem.
Ele prometeu que vem. Então vamos ficar aqui esperando o Solano como quem espera Godot. Mas enquanto isso, o mundo das novidades não param, coisas acontecem.
Cara, e olha só por que que eu sempre disse pra minha mãe. Eu sempre falei, mãe, eu preciso ter um videogame, não importa por quê, eu preciso. Eu sempre defendi pra minha mãe que eu precisava ter um videogame e ela nunca entendia por quê.
É uma questão de trabalho.
Agora é uma questão real, né?
Agora é uma questão real, cara. No Japão, uma menina foi sequestrada e ela foi salva pelo PlayStation 4, cara.
Olha, como história, assim? Como assim? PlayStation 4 é o nome de um novo super-herói japonês?
Cara, poderia ser, mas na verdade é mais idiota um pouco a história.
Depois do Fantastic Four, PlayStation 4.
Ela tinha um namorinho virtual com um maluco, com um cara. E aí ela morava numa cidade, o cara morava em outra. E aí o cara convenceu ela de encontrar com ela. E assim, detalhe, o cara é um empresáriozão, até meio conhecido lá na cidade dele lá. A história é muito louca, mas não vem ao caso agora. Porque parece que o cara já fez isso com outras pessoas também. Só que uma coisa que as outras pessoas não fizeram foi usar o PlayStation 4 pra se comunicar com a polícia e com os amigos. O cara tinha um PlayStation 4 em casa, cara. E ele deixou um dia ela lá, tipo, solta dentro da casa dele, trancada, mas solta lá.
Ah, peraí, o cara que... com quem ela tava se relacionando, é que sequestrou ela.
É, ele fez cárcere doméstico. O 3D deve estar pulando a história aí. Ele deve ter se encontrado com ela, captou ela a lá cárcere doméstico.
Isso aí. Ele chamou ela pra casa dele, chegando lá, ele confiscou o celular dela e, tipo, trancou ela numa parte da casa dele lá e falou, agora você é minha.
Tipo aquele filme lá do roteirista que quebra a perna e aí a mulher que é
fã... Mesma coisa, tá, tem o quarto também, né? O Room, que ganhou o Oscar e tal.
É, o filme da Capitã Marvel,
mentira,
né?
Mentira, é isso Marvel, também.
É. Isso da...
Caraca.
Então...
E aí?
E aí, cara, só que o cara, pra passar o tempo, ele tinha um videogame onde ele deixava a menina.
É, além de ele sequestrar pessoas, ele jogava videogame. Tranquilo, né? É coisa de gamer, né? Coisa de gamer.
Quem de nós
nunca sequestrou alguém?
E aí, rapaz, ela usou o videogame, que o cara provavelmente jogava online, ela usou o videogame pra se comunicar com as pessoas, cara. Se comunicou com a polícia, e a polícia, através da geolocalização do sinal do videogame, achou onde ela tava.
Agora, tô bolado que game ela usou. Imagina o GTA. Você não acreditaria, né? É um jogo de bandido. Você foge da polícia? Ela foi o quê?
Ela é um NPC, caraca, né? Nego ia achar que ela é um NPC.
História louca. É, cara, nego ia achar que era uma missão, né? Tá jogando lá, ué, a menina tá pedindo pra resgatar. Não vou fazer isso, é missão.
Agora, esse cara devia ser novo aí no ramo de sequestro, né? Porque você deixar um videogame ligado aí, podendo falar com o planeta inteiro.
É, essa história.
Cara,
é, essa história
mas que bom que deu tudo certo, então. Que bom que ela ganhou esse continue.
Olha, isso me lembra uma trama, inclusive, bem interessante. Acho que talvez o 3D tenha visto a série. A gente chegou a comentar quando o programa ainda existia na sua forma no estúdio, né? Que é a trama do Jack Ryan da Amazon Prime na primeira temporada. Que o terrorista usa um videogame, um RPG desses de Xbox, de PlayStation.
É isso aí, é muito legal isso,
pra cara. Se comunicar com a rede de agentes infiltrados na Europa. Porque, na verdade, os caras eram personagens no joguinho, saca, Caruso? Eles eram NPCs, cara, em vilas medievais, e aí eles trocavam...
Nossa!
Cara, é muito inteligente isso na trama, eu fiquei de queixo caído, cara.
Existe um estilo de jogo chamado MMORPG, que você é um mundo infinito, onde as pessoas podem se encontrar e fazer missões juntos. E aí eles se encontravam dentro desse jogo, com os personagens específicos. Cara, isso é incrivelmente inteligente, caraca, e contemporâneo, cara.
Assim, é, não, muito legal. Isso muda... completamente o sentido da frase conhece o Mário.
Visto que a minha varanda dá para os Alpes, eu vejo o Afonso 3D vendo desenho animado 3D. Sério que na pandemia você tá parando tudo da sua vida para ver desenho animado?
Queria fazer um parênteses aqui que o Solano provavelmente tá atrasado porque ele tá tentando ganhar um papel de Juma Marruá nessa novela aí do... Que vai vir aí,
nosso,
né?
Pantaneiro. Passar
o Pantanal.
Nosso Pantaneiro.
Ele deve estar fazendo ensaio de foto, essas coisas.
Eu sei porque eu tô com a cartinha aqui do Velho do Rio pra mim, cara. Então já tá...
Caraca, você tá igual o Velho do Rio mesmo, maluco.
Mas diga aí, 3D, diga aí.
Que você conta, o Gordinho adora me zoar, que eu amo ver desenho animado. Eu tenho um filho de 10 anos, adoro ver com ele,
cara. Você tem idade mental de 10 anos também, então tá tudo certo.
Tá tudo em casa, tá tudo em casa. E na última DC Fandom, né, que é aquele o evento em homenagem à DC, que acabou que não falou nada dos quadrinistas, né, foi uma grande injustiça, mas enfim, foi um evento muito legal porque ele trouxe pra gente um crossover, uma cruza do universo da Turma da Mônica com o universo dos Jovens Titãs, cara. É muito maneiro.
Eles
fizeram uma animação muito interessante, cara. A animação vale a pena. É, você acha fácil aí no Google, aí, no YouTube, no site da própria DC. Você acha muito fácil a animação. E a animação basicamente é o seguinte: o Robin tá tentando falar com a sala de justiça, né? Com...
Você no Geek Mix esqueceu o nome da Liga da Justiça.
É porque o filme é muito ruim. Aí
o RH vai te ligar, vai ter uma conversa.
Eu apaguei da memória. Mas então, ele tenta falar com a sala de justiça, só que a videoconferência acaba caindo na casa da Mônica. E aí, cara, a Mônica
essas são atende. As melhores premissas para esse tipo de coisa. Muito melhor do que inventar um portal dimensional, né?
Pô, eu achei incrível a ideia, cara, e tá muito bem feita. E aí a videoconferência acaba caindo na casa da Mônica e, um a um, todos os personagens da Turma da Mônica acabam aparecendo de alguma forma. Faz até uma brincadeira com o Cascão, que o Cascão tá com problema de conexão e tal. E, cara, isso mostra... Eles vão criar uns produtos, tá, sobre isso. E também serviu também pra mostrar o link que o Brasil tem com a DC e com esse universo todo também. Teve o Ivan Reis desenhando o Batman inspirado no Bat-Pattinson. No Bat-Pattinson. Enfim, teve toda uma sessão nostálgica lá do universo DC que aconteceu no Brasil, as coisas que vieram pro Brasil.
Legal. Isso foi anunciado nesse DC Fandom junto com a Panini aqui no...
Isso, exatamente.
A versão brasileira.
Isso, exatamente.
Pô, bacana, cara.
Não, cara, tá muito bonitinha a animação, cara. Super recomendo. Vale muito a pena. Ela consegue misturar o estilo dos dois, assim. E eu adoro o estilo dos Jovens Titãs, sabe? Eu sou um consumidor ávido de animações, então eu gosto muito desse estilo dos Jovens Titãs.
Mas é o aquele Jovens Titãs Go?
Titãs em ação.
Ah, que maneiro,
tem tudo a ver. Aí tem tudo a ver, com certeza. Cara,
não, legal. E é melhor do que o Titãs daquele Titãs sombrio, todo mundo com problema do Netflix.
Que é da CW, né? Que é da série lá também do canal Warner. Olha, pro 3D que já tá meio perdido de Liga da Justiça, acho que vai também aquecer o coração do Caruso. Porque o Kevin Maguire, né, o desenhista da versão mais caoseira, mais zoeira da Liga da Justiça.
Liga da Justiça Cômica.
Exatamente, a Liga da Justiça Cômica, escrita pelo J.M. DeMatteis e o Kate Giffen, ele postou duas brincadeiras no Twitter. É muito legal seguir o Kevin Maguire no Twitter, porque ele primeiro postou um desenho dele do Watchmen,
sensacional, eu vi.
Mas fazendo como se fosse a capa da Liga da Justiça Internacional, eles olhando, encarando o leitor, né? Do tipo, chamando pra briga, muito legal. E outra, ele mostrou um desenho.
E é engraçado que, assim, essa capa tinha uma frase, né? Tipo,
vai encarar?
Ah, você tem algum problema com isso?
Isso.
Vai encarar? E aí ele fez a do Watchmen dizendo, como é que ninguém pensou nisso antes? Porque já fizeram várias versões dessa capa com vários outros personagens.
E de outras editoras.
Nunca tinha sido feito.
Né? É um crossover, assim, você vê aí, capa da Image copiando, porque é uma capa que ficou clássica, né? Agora, ele postou dois dias atrás, inclusive ele é legal porque ele e o J.M. DeMatteis, se você falar com eles acabam te respondendo, eles são bem abertos, assim. Mas ele postou um rascunho do Quarteto Fantástico que ele ia fazer com o J.M. DeMatteis e não vingou. Ele tirou lá da gaveta dele um negócio, sei lá, de uns 12 anos, 15 anos atrás. E ele mandou assim, a gente teria detonado. Aí o J.M. DeMatteis teria mesmo. Aí eu disse, estou jogando dinheiro na tela e nada está acontecendo com esse Fantastic Four de vocês. Aí eles mandaram um sorriso, mandaram um like, entendeu? Mandaram, cara, assim, pô, você ter contato assim direto.
Maneiro.
E são segredos, assim, da indústria. Eu não sabia que ele teria saído um Quarteto Fantástico por esses dois monstros, entendeu? Então...
Pô, ter sido bacana.
Vale a pena seguir
agora, os
seus quadrinistas prediletos no Twitter, porque é uma plataforma muito legal, você geralmente... Tem essa interatividade ou então descobre segredos que o cara tira da gaveta, né?
Eu faço isso no Instagram, eu sigo alguns desenhistas no Instagram, até porque eles ficam postando aqueles work in progress, né? Eles às vezes postam, fazem stories, assim, mostrando o processo deles de desenho e tal. E uma das coisas que eu descobri no Instagram, linkando aí com a notícia do 3D, da animação da Turma da Mônica com os Jovens Titãs, é a animação do Invincible, o Invencível. Eu sei que nem 3D nem Gordillo acompanharam esse personagem por aqui. Mas, cara, bicho, olha, eu acho que vocês vão se amarrar nessa animação. O Ryan Ottley, que era o desenhista do quadrinho, postou o anúncio do elenco de voz desse desenho. E, cara, só de eu dizer o elenco de voz pra vocês, eu acho que vocês vão querer assistir mesmo sem saber do que se trata. O protagonista, só pra dar um apanhadinho aí, né? A gente conta, a gente acompanha a história de como se fosse um filho do Super-Homem. Não é o Super-Homem, obviamente, mas é como se fosse. É um moleque que não tem poderes ainda, ele desenvolve poderes e aí é ele aprendendo a ser super-herói num universo típico de super-heróis, com super-vilões, com dominações globais, essas coisas e tal. Só que tem umas viradas muito impactantes, que eu não quero falar aqui pra não dar spoiler, mas vale muito, muito bem, muito a pena. É uma série que se encerrou nos Estados Unidos com 25 encadernados, foram 144
edições. Pô, é bastante
coisa, e aqui no Brasil...
Cara, é bastante coisa.
Bastante coisa. Mas teve um final. Isso eu acho que é importante dizer, entendeu?
Que é raro, né?
Publicação...
É que é raro.
É, exatamente.
Tem uma cronologia
ainda que... Ainda mais em termos de super-herói,
né? Tem começo, meio e fim, né?
Isso. E aqui no Brasil saíram só 4 encadernados pela HQM, uma editora que faliu. Mas olha só o elenco. O protagonista é o camarada que fez o Glenn do The Walking Dead, o Steven Yeun. Ele vai ser o Invencível. O pai dele vai ser o J.K. Simmons, o J. Jonah Jameson,
exato,
do universo lá do Tobey Maguire, né, o baterista lá da parada. O interesse amoroso vai ser a Gillian Jacobs, que é a menina do Community. Uhum. A mãe dele vai ser a Sandra Oh, que é aquela
a oriental.
Mulher do Grey's Anatomy.
Isso.
Oriental do Grey's Anatomy. O robô, que é um personagem importante, um colega dele ali, tipo, né, faz um camarada meio robô, meio homem de ferro e tal, é o Zachary Quinto.
Pô, olha aí.
É o Spock, caraca, né?
Sim.
Pô, tudo a ver com fazer um robô. O
Siler.
Aí que a coisa começa a pegar fogo. Tem um alienígena que é tipo líder de uma... Como se fosse uma ONU de alienígenas, que vai ser o Seth Rogen.
Olha!
O Seth Rogen, que é o produtor da série.
Ah.
E pra fazer o costureiro dos uniformes de super-herói, ninguém menos, senhoras e senhores, que Mark Hamill, Luke
fucking
Skywalker, himself. Cara,
tá um elenco só o elenco
já me fez, já me deu. E eu digo mais, vai passar na Amazon Prime, ou seja, vai ter tipo, o desenhista já falou isso, que vai ser tipo violento pra caramba, porque os quadrinhos são muito gráficos,
as cenas
de ação, assim, são muito... Cara, é tripa voando, é olho em órbita, é uma coisa de louco. Coisa
mas vem
louco.
Cá, recomenda ler antes ou não?
Não, pois é, ela vai cobrir também o que parte, qual é desse... São os primeiros arcos, é um apanhadão, é a melhor saga.
Eu ainda não entendi se vai ser uma série animada ongoing ou se vai ser um longa, tá?
Tá.
Eu chuto com esse elenco aí que deve ser um longa. Se for isso, eu suponho que ele deve cobrir os 3 primeiros encadernados, que tem uma virada bem importante ali da série. E eu recomendo ler, sim, viu? Eu recomendo ler pra vocês ficarem, tipo, ávidos como eu tô pra assistir isso aí, porque, olha, vocês sabem o quanto eu leio de revista em quadrinho de super-herói na minha vida, e eu vou dizer pra vocês, esse é, sem dúvida, um dos melhores gibis de super-herói que eu já li na minha vida inteira.
Pô, e saiu por que editora originalmente? O Invincible é da onde? É Image? É da
Horse? É da Image Comics.
É da Image, né? Legal.
Image Comics.
Mas saiu por
um daqueles selos
de dentro lá, Wildstorm, Top Cow, ou era...
Cara, é o selo... não era um selo meio de dentro, mas acabou virando porque fez muito sucesso. É, eu acho que é o Skybound, que é o selo do Robert Kirkman, que é o criador da série e o criador de The Walking Dead. Ah,
tá, entendi. Por daí, inclusive, a presença do Glenn e tudo mais. Tá, entendi.
Exatamente. É
a Image, né, cara?
Vamos, devia estar no Speed Dial, né?
Dando uma repercutida aqui na Image, que foi um começo, enfim, a gente sabe, né, que é aquela coisa, aquele quase sem roteiro e tudo naqueles splash pages maravilhosos dos artistas bombados, mas eles não eram bons roteiristas. Mas com o tempo, né, a Image virou um porto seguro de criadores criando seus selos muito particulares, né? É, e aí sim, criadores, a maioria roteiristas, né? Que era o que faltava a Image, quando chegou uma galera realmente... Peraí, gente, deixa eu ter umas histórias que fazem... Tem um pé e cabeça, né? É, e aí, a gente... Esse foi o momento, pra mim, realmente, que a Image brilhou. E, claro, não foi o que brilhou com grana ou com fama, né? Mas foi o que deixou a ser a editora bacana das ideias
particulares. A Image faz uma coisa que é muito legal, que ela deixa os autores reterem os direitos autorais das suas obras, né? Então, isso possibilita, por exemplo, o Robert Kirkman vender a série pra fazer... O The Walking Dead, o seriado, né? E encheu o rabo de grana, sabe? Então, ela vira um espaço para experimentação muito legal e ela é, para mim, hoje, o que era a Vertigo um tempo atrás, né? Nesse lugar de experimentação, de poder tentar coisas mais diferentes e tal. Então, os melhores quadrinhos todos, acho que vêm da Image Comics.
É, ainda que a Vertigo ainda assim prendesse o direito autoral dentro da DC, ou tinha que ter uma negociação ali, mas tipo, o personagem é 50% meu, 50% seu. Tanto é a problemática mesmo que deu também com a própria Neil Gaiman, e a gente vai fazer a ponte pra ele já, é por conta da Angela, né? Aquele personagem que era ele colocou no quadrinho do Spawn, né?
Isso.
E aí não ficou com ele, porque o Todd McFarlane também tem um histórico de, enfim, de passar... Não é que passar as pessoas para trás, não quero nem acusar, mas... os contratos, cara, não beneficiam muito as outras partes. Eles
começaram uma briga lá por causa dos direitos do Miracle Man, que o Neil Gaiman queria comprar, mas aí o Todd McFarlane passou na frente e comprou primeiro, aí ele falou, então vou pegar de volta os direitos da Angela pra mim, aí começou toda uma briga louca aí.
Vocês estão falando tanto nome que eu tô me sentindo no programa do Faustão. Ô, louco, bicho! Então vamos agradecer aqui a
A gente no bloco passado falou um pouco sobre o desenho animado do Invincible, que vai ter um elenco estelar de vozes, né? E a gente também tem já disponível uma notícia que a gente deu aqui um tempo atrás, agora todo mundo pode baixar e ouvir, que é o podcast de Sandman, com uma dramaturgia só... um audiodrama, né? Um audiodrama que também conta com um elenco maravilhoso, assim, James McAvoy. Falei como se eu fosse dizer uma lista de nomes, mas só lembrei esse. Mas tem vários nomes aí bacana. E tá disponível. A pessoa pode baixar pra ouvir agora, nesse exato momento. Inclusive, se não quiser ouvir a gente, pode ouvir Sandman.
Esse é gratuito ou é tipo um audiobook de Sandman? Vamos até esclarecer aí pro pessoal, porque tem... É versão de audiolivro que você tem que pagar com a leitura de um narrador e tudo mais. Mas esse é o quê? É uma teatralização do quadrinho em formato podcast gratuito, meu caro Fernando.
Cara, eu suponho que o primeiro episódio seja gratuito. Deve ter algum esquema desse assim, né? Que eles fazem que nem eles fazem com drogas, né? O primeiro de graça, depois tem que pagar. Mas assim... tem um primeiro episódio de 49 minutos e eu acho que é nessa plataforma da... Audible Original, eu acho que isso é uma plataforma da Amazon, eu acho.
Se é essa, é da Amazon mesmo. Essa é da Amazon.
É, né?
Mas vem cá, é tipo radionovela? Vai ser tipo radionovela?
Exatamente. Os contos escritos pelo Neil Gaiman em pessoa, mas lido por um elenco, assim, sensacional.
Duvido, eu já vi duvido muita que gente supere Gilmar Baltazar. Duvido. Jamais superará Gilmar Baltazar. Não vai.
Olha, de fato, um veterano das obras do Gaiman, que é o Michael Sheen, que trabalha no Good Omens, né? Ele faz agora o Anjo Caído Lúcifer. Tem a Kat Dennings, que era a melhor amiguinha lá da Natalie Portman nos filmes do Thor, que ninguém lembra do personagem dela, e ela vai fazer a morte, entendeu?
A menina do Two Broke Girls?
Isso, lembro, a Kat Dennings, tem o maior bocão. Nossa,
essa menina é ótima.
Ela não é ótima, ela é muito engraçada, e tanto é que ela era a sidekick cômica da Jane Foster nos filmes do Thor, né? Só que é um personagem que, assim, tem que ser muito fã da Marvel no cinema pra lembrar É, mas ela é, pô.
Não, pra mim não sabia nem que ela existia nos quadrinhos. Então, tipo, pra mim ela...
Então... Não. Nos quadrinhos ela não existe, não. Só no cinema.
Ah, então assim, é, eu acho o personagem dela
ótimo. Existe a Jane Foster, né? Cara, sou fã dela. Pô, agora fiquei com mais vontade de ver. Eu ia falar ver, mas eu vi.
É, ver, mas eu vi, exatamente. Mas o legal é o Michael Sheen dando dupla jornada de trabalho no universo do New Gamer, né?
Cara, e se for chato e você dormir ouvindo, tá tudo de casa, né? Tá tudo...
É o deus do sono, né? Se você sentir uma poeirinha nos olhos, não tem problema nenhum.
Agora, quem vai deixar a poeira pra gente comer agora intergalacticamente é Velozes e Furiosos, não é isso, outro?
Cara, essa notícia é surreal. O que acontece? É, eles estavam filmando essa parada, essa cena, Velozes e Furiosos 9, pô. Caros ouvintes, Velozes e Furiosos 9 vai ter uma cena no espaço.
Não tem mais aonde fazer racha.
O choque de cultura já tinha previsto isso. Os caras são, meu irmão, os caras são os Simpsons brasileiros. Eles já preveem, já preveem as coisas acontecendo, cara.
Mas, Janinho, o próximo Velozes e Furiosos vai ser no espaço.
Cara, e assim, não rolou muita informação, porque isso era uma notícia que estava sendo guardada a mil chaves. Só que por conta da pandemia, essa coisa toda, ela vazou de alguma forma. E aí os sites de notícia foram direto nos atores, né, pra saber. E a Michelle Rodrigues, a Beres, né, a menina Beres da franquia Velozes e Furiosos, ela abriu o jogo, ela falou que ela não tá na cena, mas que é uma cena que realmente se passa no espaço e que eles não podem falar muito ainda porque é uma cena incrível.
Porque no espaço não propaga som.
Aê!
Eles são velozes e silenciosos.
Enfim, cara, essa notícia é tão ridícula. Nem tem muito que contar. Mas assim, a Charlize Theron tá no elenco. É, tem lá a Jordana Brewster, aquele
Tyrese Gibson. Cara, você tá falando o elenco de sempre, cara. Não vai mudar. Então, não
vai mudar. O John Cena, tá? Ó, John Cena é a novidade. Tá,
tipo, já virou a grande família,
John, né? John Cena é a novidade.
John Cena que tá em todas, então, né? Tá no Esquadrão Suicida também, tá bombando.
É, verdade.
E falando espaço e em silenciosos, quem deveria ter ficado em silêncio foi a Daisy Ridley, que deixou vazar aí uma história... De que parece que a hereditariedade dela na série, né? Que gerou muita polêmica no final dessa trilogia mais recente de Star Wars, em que ela seria neta do Palpatine. Parece que isso foi meio decidido, meio em cima da hora.
Nossa, que teve porra, igual o programa do Ratinho,
ela ia, sabe, ser
fazendo neta do DNA, Obi-Wan. Fazendo, discutindo ao vivo, sabe? Tipo, de quem que é o filho? É meu! Não, é meu! De
quando
quem
a gente é o filho, ainda tinha... Porra? Uma nova esperança de que essa trilogia fosse boa, lá pelo Despertar da Força, foi a grande gritaria, né? Quem são os pais da Rey e tudo mais. A partir daí, quando o JJ saiu e surgiu o Rian Johnson, e depois o Colin Trevorrow ia fazer o terceiro filme e não fez, ou seja, quando começou a dança de cadeiras de pessoas que cada um tinha uma ideia e ninguém tinha um plano geral... A coisa ficou exatamente essa confusão do Jedi louco, esse samba do Jedi maluco, entendeu? Que ninguém se definiu, é um personagem que nasceu indefinido e embolou, né? Embolou.
Não, é só pra organizar, porque a gente sabe, mas eu acho que talvez...
Embolou meio de campo ali.
Entendeu? Só pra organizar. Cara, ouvinte, o seguinte, a Daisy Ridley, que é a Rey nos filmes de Star Wars, disse numa entrevista... que durante as gravações, em alguns momentos ela era filha do Obi-Wan Kenobi, neta, em alguns momentos ela era filha de ninguém, neta do Obi-Wan Kenobi, e alguns momentos de ninguém, e surgiu no meio do nada que ela seria Palpatine, então ficou variando entre Kenobi, Palpatine e ninguém.
Sim. Mesmo. Se tivesse adiado as filmagens, se tivesse mais duas semanas de gravação, ela ia ser filha de algum Ewok.
Ia ser neta do Jar Jar Binks.
E ninguém, filha de ninguém, foi uma proposta do Rian Johnson nos últimos Jedi para dizer que, olha, você não precisava dar força, não, você não precisava de uma linhagem nobre para ser forte com a força. Uma ideia dele, não. Cagada.
Proposta cagada essa, olha, cara. Isso a proposta meio tipo, então... Vamos descobrir, não descobrimos ainda. Ele nem... sei lá, cagado.
Pois é por que você não tinha o assunto então, cacete?
Olha, tá magoado.
Não, mas olha só, rapidinho. Mas a verdade seja dita. Isso tá bem condizente com a trilogia clássica, viu? porque Gordinho tá aqui que não me deixa mentir, mas a célebre frase no Luke, eu sou seu pai, foi trocada ali nas gravações, porque só o Mark Hamill
sabia que e o James Earl Jones ao dublar.
Mas o que foi dito, o que foi dito durante a gravação foi... Luke, Obi-Wan matou o seu pai.
Eles tentaram fazer um negócio parecido. Ah, cara, pô, pelo amor de Deus.
É bem novela mexicana, cara. O George Lucas, ele é bem noveleiro mexicano. Ah,
sempre foi. Tanto é que a Leia só virou irmã do Luke aos 45 do segundo tempo, porque...
Eles já tinham se beijado,
gente. O romance era... Eu sempre defendo que a chamada do marketing pro primeiro filme era A Boy, A Girl, A Universe. Quer dizer, era um romance, sabe? Era o triângulo, o Han tava ali só pra ser aquele elemento mais maduro, pra ela dar uma vacilada, entendeu? Mas, teoricamente, ela terminaria com o boy, né? Com o herói da galáxia, A Boy, A Girl. Aquela coisa bem Lucas, bem anos 50 mesmo, que ele pensou. Cara, vamos lá, vamos pegar as origens de Star Wars, Flash Gordon. Cara, Flash Gordon e Dale Arden, sabe? Vamos pegar também lá John Carter. John Carter e a Princesa de Marte. Porra, tava lá. É o básico do pulp da época da fantasia espacial.
Pronto, virou Faustão de novo. Começou a dizer uma porrada de nome.
Pô, mas isso são filmes que passaram, gente. Tem John Carter aí no seu serviço de streaming. Tem Flash Gordon música do Queen, pô. Dá pra seguir, gente.
Com certeza, esses são os filmes preferidos. Ah,
o John Carter novo aí, esse John Carter de recente aí, eu achei bacaninha.
É uma merda, cara.
Temos uma surpresa pra vocês. Olha quem chegou!
Aê! Como assim? Afonso Solano nunca se atrasa. Ele chega na hora que ele deve chegar, que nem Gandalf.
Não? Eu te via estacionando o Shadowfax.
Olha só, cara. Chegou cedo pro Geek Mix da semana que vem.
Cheguei cedinho, Caruso. Tô aqui cedo, mas... O que vocês querem que eu faça?
A gente abriu o programa. Ah. A gente abriu o programa falando que você não tinha chegado ainda porque você tava tentando teste pra Juma Marruá aí nessa nova.
É verdade, tá voltando, né?
E aí temos boas notícias? Você vai entrar, não vai entrar? Como é que vai ser? Ó,
me chamaram pra semana que vem, tô entre eu e uma morena lá. Vamos ver.
Então, o Gordinho anunciou ao vivo também que ele é o velho do Rio.
Isso aí.
Então trabalha junto. Então. Vamos todos juntos.
Ou seja, se você for a Juma, você será minha nora. Eu acho que aí
calma, tá,
eu já colocaria o 3D como o filho lá, o menino que foi o André Winter.
Pode ser. Algo assim. E o Caruso faz um jacaré, pô.
Caralho. Geek participação de Geek
Mix. Comeu um dos dedos do 3D.
Que comeu os dedos do filho do
tá José meio, Inocente. Vai tá, meio, prático, tá meio Peter Pan isso aí, né, cara? Tá meio Peter Pan. Mas o Pantanal é uma terra do nunca, né? É uma terra mística.
É o Peter Pantanal.
Eita, ferro!
É pra isso que entrei aqui?
Foi pra isso, pra ser humilhado. Pode
ir embora. Cara, se você quiser ir embora, a gente entende.
Né? Gente, olha só. Tá na hora da gente fazer a nossa despedida. Também a gente precisa se despedir da queridíssima atriz Diana Riggs, que fez a Olenna em Game of Thrones responsável por assassinar o Jeffrey, né? O Joffrey, que todo mundo queria matar.
Todo mundo. Ela, grande Olenna Tyrell.
Isso aí, que também foi uma Bond Girl. Né? E bacana ela ter conseguido essa segunda onda de sucesso aí. Total. Já na...
Não, mostrando que era uma ótima atriz e que a atuação não tem essa de idade, né?
Ela foi o ícone nos anos 60, que ela fez aquela série Os Vingadores.
É, verdade, ela fez Os Vingadores também, grande atriz.
Ela fez Os Vingadores, que não tem nada a ver com a Marvel, era uma série de espionagem dos anos 60, que inclusive foi refilmada com o Ralph Fiennes e a Uma Turma, numa das últimas presenças do Sean Connery no cinema. Foi aquele horroroso Os Vingadores.
E é curioso... Né? Essa notícia bater justamente com essa campanha que tem rolado agora aí, alguém deve ter visto nos Instagrams e tal, de queremos mais veteranos na TV.
Sim.
Uma galera que quer mais espaço pra poder fazer papéis e tal, tal.
Por favor.
Isso mostra aí como, né, tipo, porra,
o velho tem seu valor, né?
Uma senhora fez um papel muito bacana. A gente que faz todo o nosso mundo, papel no aqui no Geek
Mix com o Gordinho aí, né, gente?
A gente isso tá aí,
isso aí. Um
grande exemplo aí.
Um catedrático, né?
Vejo vocês na reestreia de Pantanal, vai ser um prazer virar cobra.
Tá no ritmo pantaneiro aqui, que tá precisando de ajuda também, passou por um sufoco aí, né, incêndios é aí, a galera fica de olho, então... É, fica o meu abraço pra galera de lá e um abraço pra quem ouve, o Afonso Solano, que nunca se atrasa, lá no Matando Robô Gigante, seja no podcast ou no YouTube também. É, meus livros do Espadachim de Carvão, o terceiro tá chegando aí. Aí sim, fazer um jabá rápido aqui. O audiobook do primeiro Espadachim de Carvão está disponível.
Aê, para a galera, olha só.
É, pra galera aí ouvir. Eu narrei todas as vozes masculinas, incluindo todos os monstros e bichos esquisitos, com exceção das femininas, que contam com a Vivi Maurei, amiga do programa aqui.
Olha só.
Ela fez todas as vozes femininas principais, ouçam no aplicativo YouBook. É só catar o YouBook Espadachim de Carvão ou me procurar nas redes sociais, arroba Afonso Solano, Afonso com 2F de faca.
Vamos dar voz aos idosos do programa agora, em homenagem a... Em homenagem à queridíssima... É, Olena Tyrell, que é isso, Gilma Marroa, parabéns.
Olha, convido a todos a me seguirem no arroba gordirro, no Instagram, no Twitter e principalmente na Twitch, que eu estou rumo aos 1000 seguidores assinantes. Uau! Na Twitch. Acho que de bobear o programa indo ao ar, eu já terei passado essa marca, então comemore comigo. Na Twitch eu jogo quase todo dia videogame, também tem papo de RPG, eu abro meu canal pra mostrar como se faz uma aventura, como se faz mapas, como se joga RPG online nessa época da pandemia, então twitch.tv/gordirro, e toda segunda-feira eu também recebo amigos e nomes, grandes nomes da cultura pop pra falar no Zona Neutra Live, que eu tô fazendo em esquema de talk show toda segunda-feira. Então a minha Twitch tem programação pra todos os gostos, twitch.tv/gordil. E nas livrarias, eu estou aí com Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões e o terceiro livro, sim, também vai sair. E claro, eu terminei ele antes do Solano. Fica aí só aquele momento, aquela farpinha entre os amigos. Então,
competição, né? Tem que ter uma competição saudável.
Honesta, justa. E também tem audiobook. Antes
nem sempre é bom, viu?
Não, mas quem terminou na real mesmo antes de vocês dois foi o Dudu Spor, né? Foi o nosso amigo Eduardo Spor que terminou antes, sim, de vocês.
Olha, calma que eu quero ver essa data do envio do e-mail do livro para a editora. Agora eu vou fazer uma auditoria das caixas de mensagem, entendeu? Mas valeu. Dudu Spor também tá com um livrão aí prometendo, do São Jorge, Matador de Dragões, do Santo Guerreiro.
Ele virou Cid Moreira dos escritores, tá fazendo só coisa religiosa agora. Tá de anjos, agora fala de santos. Né, falou de santo, virou Carolinha agora.
Olha aí, então fala você aí, seu ateu safado, comunista, falando mal da religião aí.
Como então, é que a galera te encontra? Eu vou recomendar aí o site do PSTU. Não, mentira.
Tá lá não, direto. Não chamaram de satanistas em algum momento lá no quando a gente chat a gente do YouTube?
Quem não é ista alguma coisa hoje não é relevante.
Onanista, não. Prazer.
Isso. Então fala aí, onanista. Como é que a galera te encontra, queridíssimo?
É, caraca. Quem quiser me encontrar, arroba Afonso3D, é um F só, tá, gente? Número 3, a letra D no final, arroba Afonso3D, no Twitter, no Instagram, no YouTube, na Twitch. Eu estou voltando, hoje é terça-feira, estou voltando hoje a gravar, quinta-feira tem conteúdo novo no meu canal, porque sim, eu estou arrumando de vez o meu estúdio, então não é promessa de político, é realidade. Voltem a me consumir, porque eu adoro falar besteira pra vocês, e eu sei que vocês gostam das besteiras que eu falo.
Então, eu sou arroba supercaruso nas redes sociais, tenho o meu canal no YouTube, tenho o meu site onde eu faço resenha de quadrinhos, eu tenho uma notícia, um furo, pra dar aqui direto no Geek Mix, que... Nós vamos também estrear um canal na Twitch. Olha só, de tanto ouvir o Gordirro. E se o Gordirro tá fazendo 1000 inscritos nessa semana, a minha Twitch está fazendo 12.
Olha aí.
Um número impressionante. Nessa quinta-feira a gente deve testar alguma coisa. Vamos ver se a gente grava um 3 elementos ao vivo ali e tal, né? Pra depois soltar no YouTube. Mas quem quiser averiguar... Por enquanto tá em fase de teste, mas tem coisa rolando lá. A gente tá testando ali, botando um material exclusivo ali e tal, para 12 pessoas assistirem. Mas se você é ouvinte do Geek Mix, pode chegar lá, que tá rolando coisa lá.
Como é que procura lá? Eu não sou muito...
Eu não faço a menor ideia. Eu acho que é a Caverna do Caruso.
Beleza, então. Catem.
Eu mesmo não entrei ainda, cara.
Você não é o seu 13º inscrito no seu próprio canal. Tem.
Não sou. Eu não sou.
Que beleza. É isso aí, galera. Até terça que vem.
Uhul. Valeu, pessoal.
Terça que vem é só Solano.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.